São 10 horas da manhã. Agora que meu domingo vai começar, vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras. Brasil, e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia: momento instrumental brasileiro, e assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. São 10 horas da manhã.
Vitória, 8 de janeiro de 2023. A partir de agora, Domingo Brasil, número 1541, ano 30. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos, e estes são os temas de hoje. Participação especial de Bernardo Castro e nova edição do quadro Tirando de Letra com Jazz Teodoro. Produção e apresentação de Tarcísio Faustini.
Com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga. Alô pessoal, bom dia! Hoje temos a participação especial de Bernardo Castro, inicialmente na seleção de 10 músicas brasileiras marcantes e em seguida para nos falar sobre o seu mais recente trabalho musical. Antes, ele é apresentado por outro grande conhecedor da nossa história cultural.
Sou o professor Joelmo Costa e vou falar um pouco para vocês sobre Bernardo Castro. Esse jovem talentoso de apenas 22 anos, recém-formado em Direito pela USP, é um pesquisador da história do samba. Fã de Noel Rosa, Paulinho da Viola, Elton Medeiros e outros expoentes do gênero, nos últimos anos Bernardo mergulhou nas rodas de samba do Rio e São Paulo. Ao longo de 2022, idealizou e fez a direção musical do disco No Terreiro, um projeto de resgate de sambas das décadas de 20, 30, 40 e 50, todos ligados aos terreiros das tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. No disco, ele também fez os arranjos e gravou cavaco e voz para o coro.
E ouviremos esse disco daqui a pouco. Obrigado, Joelmo, por mais essa colaboração com o nosso programa. Então, bom dia, Bernardo. Obrigado por comparecer ao nosso estúdio e fique à vontade para apresentar sua seleção musical.
Bom dia, Tarcísio. Bom dia a quem nos escuta no programa Domingo Brasil. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui sobre essas 10 músicas selecionadas. E primeiro falar um pouco sobre o critério. Eu escolhi... Pensei muito na hora de escolher assim, qual recorte que eu usaria para selecionar essas 10 músicas. E o critério escolhido foi o seguinte: eu procurei levantar 10 músicas que, enfim, de que eu gosto, e 10 músicas que talvez não tenham entrado para essa grande indústria fonográfica e para esse grande mercado hegemônico da música no Brasil. Então é um repertório que talvez possa ser considerado por isso um repertório lado B, lado C, que não chegou ao grande mercado do disco e ao grande mercado da rádio. Foi esse o critério escolhido. E a primeira música, na verdade, é um choro que chama Romanceando, do Paulinho da Viola. Esse choro está no disco Memória Chorando, do Paulinho, um disco que foi gravado quase que junto com outro disco do Paulinho que chama Memórias Cantando. E no Memórias Chorando você tem só choros, são alguns choros de autoria do próprio Paulinho, outros choros, tem choro do Pixinguinha, tem choro do Ari Barroso. Mas esse choro em especial, ele chama a atenção porque foi um choro escrito pelo Paulinho num determinado momento, e ele deixa esse choro na gaveta, na espera de que o pai terminasse, né? Ele fez a primeira e esperou que o pai terminasse com a segunda parte do choro. O pai, que é o César Faria, violonista histórico aí do mundo do choro, acabou não terminando o choro e ele completou ele mesmo a segunda parte do choro. O choro é maravilhoso, a primeira parte é solada pelo próprio Paulinho e a segunda parte vem o Cristóvão Bastos no piano, depois tem o Copinha no sax tenor. E o interessante desse disco, de maneira geral, que eu chamaria a atenção, é o seguinte: o Paulinho comentou num show que ele fez no Blue Note esse ano, comentou que esse talvez fosse o disco, esse Memórias Chorando, talvez fosse o disco de que ele mais gostasse na carreira. E é um disco que realmente tem toda essa carga afetiva, emotiva, você vê pelo próprio encarte, pelo cuidado que ele teve para fazer o disco. E um comentário que ele faz no texto do encarte é o seguinte: ele fala, olha, eu não sou intérprete de choro, eu não tenho a técnica completa do cavaquinho solo e do violão solista. Talvez fosse mais legal eu ter intérpretes que efetivamente dominassem a técnica completamente. E aí eu respondo o Paulinho dizendo que talvez a beleza do disco esteja justamente nessa falta do domínio completo da técnica. Então é maravilhoso, assim, você vê que não é um violonista solista, um exímio solista, mas tem essa beleza assim, do carinho, dessa carga emotiva que ele põe no tocar dele. Então por isso que eu escolhi esse choro, que é um choro maravilhoso.
Mm-hmm.
segunda música que eu escolhi agora é um samba que chama Nasci Pra Sonhar e Cantar. É uma parceria da Dona Ivone Lara com Delcio Carvalho, e achei importante trazer esse samba para essa lista porque, pela importância, pela grandeza da Dona Ivone, foi uma das primeiras mulheres aí a, se não me engano, foi a primeira mulher a botar samba enredo em escola de samba no Império Serrano. Foi parceira do Silas de Oliveira, que é um compositor histórico aí de sambas enredo. E esse samba, eu acho interessante esse samba porque, na minha opinião, ele reúne todo esse lirismo que a Dona Ivone tem ao compor, né? É uma compositora que carrega essa coisa de composições melodiosas, né? Isso é muito forte nas composições da Dona Ivone Lara. Eu acho que esse samba reúne essa característica de uma forma maravilhosa. E a letra é super profunda também. E o arranjo dessa gravação, a gravação de quase 8 minutos. Então, quer dizer, a música é tocada na sua íntegra 2 vezes. E é um arranjo que tem acordeon, tem um violão. Eu não sei quem tocou o violão nessa faixa, mas é um violão maravilhoso. Então, por isso eu escolhi essa canção também para estar nessa lista de 10 grandes canções aí, na minha singela opinião.
O que trago dentro de mim preciso revelar. E eu solto o mundo de tristeza que a vida me dá. Me expunha a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar. O que trago dentro de mim preciso revelar. E eu solto o mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. O amor sou madrugada que padece, não esquece, e que há sempre um amor para o seu pranto secar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. Do amor sou madrugada que padece, não esquece, há sempre um amor para o seu pranto secar.
E eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me expõe a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar na busca incessante do amor que desejo encontrar. O que trago dentro de mim preciso revelar. E eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me expõe a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. O amor sua madrugada que padece não esquece, e que é sempre um amanhã para o seu pranto secar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. O amor sua madrugada que padece não esquece, e que há sempre um amanhã para o seu pranto secar.
Terceira canção é um samba do Cartola, chama Tempos Idos. Escolhi esse samba porque eu tinha que colocar algum samba do Cartola aqui, claro. E esse samba, ele é interessante porque é uma letra pequena e é uma letra que sintetiza de alguma forma a história do samba no século XX. Tem um tom um pouco saudosista, assim, mas é um tom saudosista que não rejeita o novo samba. Quer dizer, ele diz ali, falando do samba, né? Já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro, vitorioso ele partiu para o estrangeiro. Então ele identifica essa transformação porque passa o samba, mas ele não rejeita o novo, ele reconhece que agora o samba penetrou o municipal, está sendo apresentado para a Duquesa de Kent no Itamaraty, quer dizer, está permeando outros ambientes que, enfim, ele não permeava até então. Isso, para mim, é interessante pensar nessa letra, porque ela resume, de certa forma, o dilema que o samba atravessa, principalmente na primeira metade do século XX. Né? De um lado, o samba está toda hora tentando se afirmar, tentando ter mais espaço, ter mais voz, mas, de outro lado, existe uma luta constante por parte do samba e do sambista, no sentido de não deixar que a tradição se perca, que o samba seja desvirtuado, deformado. Então existe essa tensão que na letra do Cartola fica muito evidente, por isso eu escolhi esse samba.
Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na praça onde testemunha ocular, e perto dela uma balança onde os malandros iam sambar. Depois aos poucos o nosso samba sem sentido se aprimorou pelos salões da sociedade. Sem cerimônia ele entrou, já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso ele partiu para o estrangeiro, e muito bem representado por inspiração de genias artistas, o nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo. Com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se pra duquesa de Quente no Itamaraty.
Os tempos idos nunca esquecidos trazem saudades ao recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na Praça 11, testemunha ocular, e perto dela uma balança onde os malandros iam sambar. Depois aos poucos o nosso samba sem sentirmos se aprimorou pelos salões da sociedade. Sem cerimônia ele
já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso ele partiu para o estrangeiro, e muito bem representado por inspiração de genias artistas, o nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo, com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se pra duquesa de Quente no Itamaraty.
Começando a seleção feita pelo nosso convidado especial, Bernardo Castro, ouvimos Romanceando, de Paulinho da Viola, com o autor. Em seguida, Nasci para Sonhar e Cantar, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, com Ivone Lara, tendo Chico Chagas no acordeon e João de Aquino no violão. Por último aí, Tempos Idos, de Cartola e Carlos Cachaça, com Cartola.
A quarta canção é uma valsa do Carlos Cachaça, que está nesse disco Carlos Cachaça, que inclusive eu chamo a atenção para o fato de que é o primeiro disco do próprio Carlos Cachaça, né? Quer dizer, que um disco que ele mesmo grava, a voz e tudo, e isso aos 74 anos de idade, né? Por um trabalho magnífico do Pelão, que é aquele produtor, um grande produtor que foi atrás do Nelson Cavaquinho já em fim de vida, do Cartola já em fim de vida, para registrar esses grandes nomes da nossa música popular. E esse disco do Carlos Cachaça foi produzido por ele. É uma valsa que chama Clotilde, e é só do Carlos Cachaça. Então acho muito interessante pensar na história do Carlos Cachaça, né, que é um compositor do que se convencionou chamar de samba de morro, compondo uma valsa com uma sofisticação harmônica que chama muita atenção. A produção é do João de Aquino, os arranjos e tal. Então a harmonia chama muita atenção nessa faixa, e você para pensar assim, pô, o Carlos Cachaça, fundador da Mangueira, com toda a história de... era um ferroviário, e fez uma valsa que é de uma profundidade de letra e música impressionante. Isso evidencia a genialidade dele e a riqueza da obra dele, né? Por isso que eu escolhi essa valsa, chama Clotilde. E eu descobri há pouco tempo que, na verdade, é uma homenagem à companheira dele, que se chamava Menininha. É, a Menininha era o apelido, na verdade, mas o nome dela era Clotilde. Então ele fez essa valsa em homenagem à companheira, que ficou maravilhosa. É a quarta canção aqui do repertório.
Contigo eu quero comparar o céu lindo céu, em noites lindas, em noites de luar. Porque em ti tudo é luz, que resplende muito mais do que as terciárias estrelas de Jesus. Amor, quando um sorriso eu vejo, dois rosários de pérolas, como se fossem anjos, protegendo teu beijo. Daí nasce minha inspiração, formo tantos castelos, poemas, versos queros na imaginação. Pudesse com ela sobreviver, perdão, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Talvez inveja causaria aos anjos de Maria, aos próprios anjos teus, meu Deus. Perdão se blasfemo, Senhor, confesso-te temor nestes gritos profundos. Mas não posso esquecê-la. Eu quero um dia tê-la para viver entre dois mundos.
Quinta música escolhida é um samba do Elton Medeiros, parceria com Cristóvão Bastos e com Antônio Valente, grande letrista, e se chama Avenida Fechada. É um samba que eu escolhi porque está num disco que, para mim, é um dos grandes discos da nossa música, esse disco branco famoso do Elton, gravado em 1973, que tem tantas outras coisas maravilhosas. E eu gosto muito de pensar na obra do Elton como uma obra engajada, assim. Quer dizer, o Elton teve uma grande causa de luta na vida dele, que foi a defesa do carnaval enquanto festa popular, né? Enquanto festa essencialmente popular, e lutou muito contra essa apropriação do carnaval pelas elites nacionais e internacionais, pelo grande mercado hegemônico aí do disco, que inclusive mudou tanto o samba enredo da forma que era cantado e depois que foi para disco mudou, enfim, as alegorias, a forma que o desfile era organizado, tudo isso foi mudando muito, e o Elton não gostava muito disso, achava que isso afastava o samba da verdadeira comunidade que produzia o samba, que fazia o samba e que vivia o samba. Então a grande causa de luta da vida do Elton foi defender o carnaval na sua essência. Eu acho que esse samba que abre, inclusive, esse disco é um manifesto, assim. Ele fala: enquanto a avenida estiver fechada para quem não puder pagar nem um conto sequer para ver a sua escola passando, sambando. Então, quer dizer, é um protesto mesmo contra essa separação do carnaval de quem faz o carnaval, né? Que são as comunidades que vivem o samba todos os dias. Então, aproveitem aí, escutem a Avenida Fechada, é um samba maravilhoso e que diz muita coisa. E no disco todo, né? Mas nesse disco fica muito evidente o cavaquinho do Jonas, no começo, que é ele sozinho assim.
coisa maravilhosa. É ele e uma cuíca.
Chora, meu peito, assim desse jeito, pra que cantar? Enquanto a avenida estiver fechada pra quem não puder pagar nenhum canto sequer pra ver a sua escola passando, sambando. Tanta beleza desfila presa no meu coração.
Chora, meu peito, assim desse jeito, pra quê?
O povo querendo brincar e saber que agora não tem mais lugar pela cidade toda enfeitada. Parece até que o povo vai desenfeitar. Não me leve a mal, mas muito luxo pode atrapalhar. Alegria ninguém pode fabricar. Um bom carnaval se faz com gente feliz a cantar. Pelas ruas um samba bem popular.
A sexta música escolhida é um choro, é o Sofres Porque Queres, do Pixinguinha, do Benedito Lacerda. E eu gosto muito desse choro porque ele evidencia a grande influência do Pixinguinha na nossa música. Me chama muita atenção os contracantos que ele faz, né? Quer dizer, o Benedito Lacerda está solando na frente, na flauta, e atrás você escuta os contracantos do Pixinguinha no sax, acho que é um sax tenor talvez que ele faz ali, e as melodias são independentes. Você escuta a melodia de frente e os contracantos atrás, é uma melodia totalmente diferente. Então, quer dizer, você tem duas músicas em uma, e isso eu presto muita atenção nisso porque gosto e toco o violão de sete cordas, e a escola do violão de sete cordas brasileiro, que é uma escola que, né, tem o seu maior mestre no Dino Sete Cordas, ela bebe muito nessa fonte, né, dos contracantos do Pixinguinha. Então, essa influência é muito forte. E é interessante você tentar prestar atenção na melodia de frente e na melodia dos contracantos. Você vai ver o tamanho da genialidade do Pixinguinha em conseguir construir essa melodia por trás sem tirar o protagonismo da melodia de frente. Por isso eu escolhi esse choro para integrar aí esse repertório de 10 músicas. Thank you. A sétima música é uma música do Sérgio Sampaio, que é cachoeirense, e eu escolhi Cruel, que é uma composição dele que está no disco homônimo, chama-se Cruel, aquele disco produzido pelo Zé Cabaleiro, que é um disco que tem uma história interessante, porque ele havia sido já pré-produzido, mas com uma qualidade talvez um pouco abaixo do que seria o ideal para ir para disco mesmo, assim, para ir para um disco final. E essa faixa em especial, ela estava numa qualidade ainda inferior. Você escuta ela com atenção, você percebe que o canto do Sérgio tá bem, bem, bem baixinho, assim, uma voz que quase some. Mas escolhi essa música por essa história singular que o disco tem, que o disco todo tem. Foi um trabalho espetacular do Zé Cabaleiro em pegar esse material e dar um trato no material, editar o material, produzir o material para que ele de fato virasse um disco. É um disco que tem várias pérolas do Sérgio, e o Sérgio, com toda a sua genialidade, essa canção, uma canção lindíssima, que inclusive chegou a ser gravada pelo Arlindo Cruz, e escolhi essa canção por isso, pra gente lembrar sempre do grande Sérgio Sampaio, nosso conterrâneo.
Estou no céu.
Sérgio Sampaio, com sua voz e violão, interpretou Cruel, de sua autoria. Antes, com Benedito Lacerda na flauta e Pixinguinha no saxofone tenor, conforme seleção e anúncio também de Bernardo, ouvimos Sofres Porque Queres, de Pixinguinha. Antes ainda, Elton Medeiros, Avenida Fechada, de Cristóvão Bastos, Elton Medeiros e Antônio Valente. E a primeira foi a valsa Clotilde, de Carlos Cachaça, com o autor.
A próxima música é um samba do Paulinho da Viola, que para mim resume... Claro que a genialidade de ninguém se resume a uma música, mas esse samba dele, que está no disco Memórias Cantando, para mim é um atestado de genialidade, se a gente pode dar esse atestado. Chama-se Velório do Heitor, composição só do Paulinho da Viola, e eu trouxe esse samba para a nossa lista porque eu, conversando com um amigo meu outro dia, o Davi Naslavski, a gente estava falando sobre esse samba e ele me mandou um artigo que do professor Idelber Avelar. É um artigo que conta, trabalha ali a evolução do conto. O artigo chama Teoria do Conto, e ele vai explicando como que o conto vai evoluindo ao longo do tempo. E ele diz o seguinte: o conto pré-moderno, qual é a chave da estruturação do conto pré-moderno? É você embutir dentro da história do conto uma mensagem, do tipo uma moral, uma mensagem de cunho moral, enfim, algum ensinamento, coisas desse tipo. E aí o conto moderno, que é inaugurado pelo Edgar Allan Poe, ele, ao invés de embutir uma mensagem dentro da história, ele embute outra história. Então, quer dizer, o segredo do conto moderno, a chave de estruturação do conto moderno, é você cifrar uma história 2 dentro da história 1. E, na minha opinião, a letra desse samba é da melhor técnica literária, porque a letra embute a história 2 na história 1 de uma forma genial. Qual é a história 1? Você tem o Heitor, que era um cara respeitado, um cara bem quisto, super considerado ali entre os amigos, muito amado pela Nair, que era a mulher dele, e aí ele falece. Aí você tem o velório do Heitor, essa é a história 1, sem nenhuma coisa, sem nenhum abalo, sem nenhuma coisa que abalasse a harmonia dessa história 1. E aí, do nada, chega uma dama de preto, que ninguém conhece, e aí surge uma suspeita de um possível adultério. Quer dizer, é a história 2 entrando na história 1, só que a história 2 ela já vem toda ambientada dentro da história 1. O cara super bem quisto, o cara sem nenhuma ressalva, todo mundo gostava dele, a mulher amava ele, não tinha nenhuma desconfiança, e aí chega a história 2 para quebrar toda essa expectativa criada de uma maneira surpreendente, e isso em, sei lá, 16 versos. Quer dizer, é um conto moderno em sua perfeição, resumido num samba de 16 versos. É a genialidade pura do Paulinho, por isso que eu escolhi esse samba.
Havia um certo respeito no velório do Heitor. Todo mundo concordava que, apesar de catimbeiro, era bom trabalhador. Houve choro e ladainha na sala e no corredor. E por ser considerado seu desaparecimento, muita tristeza causou. Havia um certo respeito no velório do Heitor. Todo mundo concordava que, apesar de catimbeiro, era bom trabalhador. Houve choro e ladainha na sala e no corredor. E por ser considerado seu desaparecimento, muita tristeza causou. Quem mais sentiu foi Nair, que só falava das virtudes do Heitor. E pelos cantos da memória rebuscava todo o tempo que ao seu lado caminhou. Os amigos mais chegados afirmavam que não houvera outro cara tão legal. E muita gente concordou em ajudar uma família que ficara num desamparo total. Pode-se dizer que aquele velório transcorreu na maior tranquilidade, até o momento em que surgiu aquela dama de preto, trazendo flores e chorando de saudade. Como ninguém conhecia a personagem, Nair foi tomar satisfação. Aí chamaram até o Osório, que é delegado, porque o velório virou a maior confusão. Porque simplesmente o velório virou a maior confusão. Porque simplesmente o velório virou a maior confusão. Meu irmão, vou te dizer um negócio. Brigou todo mundo. Só faltaram batendo de fundo.
Nosso penúltimo samba aqui chama-se Ao Povo em Forma de Arte. É uma parceria do Wilson Moreira com o Ney Lopes. E é um samba enredo que foi feito para Quilombo, né? Que é uma escola de samba fundada pelo Candeia, pelo próprio Wilson Moreira e por muitos outros, nessa perspectiva de resgatar alguns valores de carnaval e de escolas de samba que haviam sido perdidos e de preservar alguns valores que subsistiam, mas que estavam sendo degradados cada vez mais, justamente por essa coisa que a gente já conversou do carnaval ser gradativamente apropriado pelo mercado do disco, pela indústria fonográfica, enfim. O carnaval vai se tornando cada vez uma coisa comercial, e o Candeia, né, super importante dentro da Portela, ele decide sair da Portela e fundar o Quilombo, que era uma reserva de resistência do carnaval. E esse samba resume um pouco dessa história, e é um samba que nunca saiu para a avenida, porque afinal de contas a Quilombo nunca participou de nenhum desfile tradicional, nunca se associou a nenhuma liga carnavalesca. E esse é o nosso penúltimo samba. Na gravação dos dois, naquele A Arte Negra de Wilson, de Wilson Moreira e Ney Lopes.
Quilombo pesquisou suas raízes, os momentos mais felizes de uma raça singular, e veio pra mostrar esta pesquisa na ocasião precisa. Em forma de arte popular, há mais de 40 mil anos atrás, a arte negra já resplandecia, mais tarde a Etiópia milenar. Sua cultura até o Egito estendia, saiu o legendário mundo grego. Todo negro de Etiópia chamou. Depois vieram os reinos suntuosos, de nível cultural superior, que hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou. Que hoje em toda a cultura nacional, na arte até mesmo na ciência, o modo africano de viver exerceu grande influência no negro brasileiro. Apesar de tempos infelizes, lutou, viveu, morreu e se quebrou,
sem abandonar suas raízes. Por isso o quilombo desfila, devolvendo em seu estandarte a história de suas origens ao povo em forma de arte. Quilombo,
quilombo, pesquisou suas raízes e os momentos mais felizes de uma raça singular, e veio pra mostrar essa pesquisa na ocasião precisa.
Para fechar, nosso último samba chama-se Som Sagrado, é uma parceria do Wilson das Neves com Paulo César Pinheiro. Eu escolhi esse samba porque eu gosto muito do Wilson das Neves, escuto muito, estudo muito a obra dele desde muito novo, desde que eu comecei a prestar mais atenção em samba, em pesquisa. E o Wilson das Neves tem uma história interessante na música, porque ele é um baterista que se consagrou gravando com todo mundo, gravou com Elza Soares, inclusive um disco que ele, como baterista, conseguiu pôr o nome no nome do disco, no título do disco, juntamente com a Elza Soares. E ele já tinha essa carreira de músico super consolidada, e ele, na intimidade, ele contava para alguns amigos que ele tinha alguns sambas, tinha algumas músicas, ele queria botar isso em disco. E aí, em conversas com as gravadoras, ele dizia: não, vamos gravar, mas vamos colocar uma cantora, uma intérprete para cantar os meus sambas. Porque ele não era cantor até então. Então, essa era a conversa inicial. E aí ele foi mandar as prévias para a gravadora e mandou na voz dele. E a gravadora disse: não, você que tem que cantar esses sambas aqui, tá maravilhoso. Esse samba é uma parceria dos dois, né? Quer dizer, do Wilson das Neves e do Paulo César Pinheiro, que é um dos maiores letristas da nossa música. E é um samba que tem uma carga de metalinguagem, porque fala de samba, fala da energia que o samba transmite, do que o samba significa para o compositor, para o sambista. É um samba maravilhoso. Foi minha última escolha aí para integrar essa lista de 10 canções.
O samba é mal de raiz. Quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava a cicatriz. Quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz. Quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz nunca jamais. O samba é mal de raiz. Quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava a cicatriz. Quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz. Quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz nunca jamais. O samba é a minha fé e o meu pecado. Com samba do lado eu estou com os meus, mas junto a Deus. O samba é o meu axé, meu som, sagrado onde dou meu recado nos versos meus. Antes do adeus, o samba é meu grande amor, é o meu prazer, meu querer. Bem, se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém. O samba é mal de raiz, quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava a cicatriz, quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz, quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz, nunca jamais.
O samba é a minha fé e o meu pecado. Com samba do lado eu estou com os meus, mas junto a Deus. O samba é o meu axé, meu som sagrado, onde dou meu recado nos versos meus, antes do adeus. O samba é meu grande amor, é o meu prazer, meu querer. Bem, se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém.
Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém.
Completando a seleção de 10 músicas marcantes, feita e anunciada pelo nosso convidado especial, Bernardo Castro, ouvimos São Sagrado, de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, com os autores. Antes, Wilson Moreira, ao Povo em Forma de Arte, de Wilson Moreira e Ney Lopes. E a primeira, Paulinho da Viola, O Velório do Heitor, de Paulinho da Viola. E aqui está a resposta do Bernardo ao nosso desafio de nos dizer rapidamente, sem tempo para pensar, uma música que ele teve pena de deixar de fora da seleção.
Pressentimento, do Elton Medeiros, que está no mesmo disco, mas eu não queria repetir o disco, então eu tive que colocar Avenida Fechada, porque além de ser o samba que abre o disco, é um samba que traduz essa mensagem da luta do Elton, da luta da vida do Elton, que é a defesa do carnaval.
Lara. Ai, arde do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? Mas quem virá? Me pergunto a toda hora, e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta. Já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem que o sol raiou, os jardins estão florindo, tudo faz pressentimento que este é o tempo ansiado de se ter felicidade.
E assim Elton Medeiros interpretou o pressentimento dele e do Hermínio Belo de Carvalho.
Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Jás Teodoro no quadro Tirando de Letra. E mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
Depois teremos de volta nosso convidado, Bernardo Castro, que irá nos mostrar seu mais recente trabalho musical.
Então, continue ligado na Rádio Universitária de Vitória em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Brasil.
Estamos apresentando o Domingo Brasil número 1541, com a participação especial de Bernardo Castro. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustino.
Com locução e colaboração de Eliane Gonzaga.
Alô, ouvintes do Domingo Brasil. Quem fala é Sérgio Magrão, do grupo 14 Bis. Quero convidar a todos para o show que faremos no próximo sábado, dia 14, em Manguinhos, no Espaço Chico Bento. Como aquecimento, sigam ouvindo Caçador de Mim, que é uma música minha e do Luiz Carlos Sá, e certamente estará no repertório desse show. Grande abraço e até sábado. Valeu!
Até sábado, Magrão, estaremos todos lá em Manguinhos, no Espaço Chico Bento. A casa abre às 18 horas e um pouco depois, o show do 14 Bis terá a abertura feita por Marcelo Ribeiro, com a participação especial de Daniela Moraes. Como promoção, haverá ingressos a R$ 60,00 para quem levar 1 quilo de alimento não perecível.
E agora, Domingo Brasil traz para você, Tirando de Letra com Jás Teodoro, interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Venha dançar, anime o coração, espante a solidão, é hora de alegrar, venha dançar, na sala ou no jardim, em grego ou mandarim, invente o seu lugar. Dance o caos, assuma a criação e tudo vai entrar no modo emoção. Dance por nós, os filhos, pais, irmãos. Viver é o nosso chão, queremos celebrar. Dance demais, dançando por dançar. Imune a se cansar, a mente e o corpo sãos. Dance o sol girando sem parar. Aqueça o nosso amor, as sombras vão passar. Venha dançar, que doce ritual. O mundo dança igual, na mesma direção. Venha dançar, para se fortalecer e um gesto oferecer a quem não pode estar. Dance assim. Dance! Venha dançar!
Venha dançar, anime o coração, espante a solidão, é hora de alegrar. Venha dançar, na sala ou no jardim, em grego ou mandarim, invente o seu lugar. Dance o caos, assuma a criação.
As sombras vão passar.
fosse ritual, o mundo dança igual, na mesma direção.
Venha dançar pra se fortalecer e um gesto oferecer a quem não pode estar.
Dance assim pra vida continuar e a gente se abraçar até não ter mais fim. Dance assim pra vida continuar e a gente se abraçar até não ter mais fim. Chaque seconde, large notre ronde, appuie-toi sur les ondes, tu fais partie du monde.
Cássio Teodoro, Aureli Tisblá e Vitor Ramil interpretaram Dance, uma versão de Vitor Ramil para a canção de Aureli e Pedro Lombardi. Bernardo Castro volta agora ao microfone de Domingo Brasil para nos apresentar o seu mais recente trabalho musical.
Então, esse disco que a gente gravou, que se chama No Terreiro, é um disco que surgiu de uma ideia minha e do Guto, que é um grande amigo meu. A gente sempre gostou muito de pesquisar esse repertório de terreiro, que é um repertório um pouquinho diferente do que a gente costuma ouvir nas rodas de samba, enfim, mais tradicionais, aí, entre muitas aspas. É um repertório que talvez, por diversos motivos, tenha ficado mais restrito à ambiência das escolas de samba, das quadras das escolas de samba, atuais quadras, antigos terreiros, né? E aí esse disco é fruto de um processo de levantamento de repertório, de pesquisa e de concepção dessa ideia de homenagear 5 escolas de samba, resgatando sambas de autoria de compositores ligados a cada uma delas. E o disco tem algumas coisas interessantes, né, para a gente destacar do disco. O disco, na verdade, além de tentar resgatar esse repertório, trazendo esses sambas aí para serem gravados, ele tenta reproduzir a sonoridade. Ele busca valorizar essa sonoridade de terreiro, que é caracterizada principalmente pelo coro. Então o disco não tem em nenhum trecho de nenhuma das faixas do disco, você tem um cantor solista. O disco é inteiro cantado em coro, e aí são 16 vozes. É voz pra caramba. Tem as pastoras, que são as vozes femininas, e ao todo são 16 vozes, justamente nessa tentativa de resgatar essa sonoridade orgânica da música que era feita nos terreiros das antigas escolas de samba. E você ouvindo o disco, você percebe que existem cacos, existem pequenas comemorações que você escuta atrás da turma que estava tocando, comemorando uma passagem que passou certinho. Quer dizer, é um disco totalmente espontâneo, gravado ao vivo, ninguém gravou instrumento separadamente. É um disco que você tinha 16 músicos ali gravando numa mesma energia, ao mesmo tempo, e isso é parte importante, assim, da concepção do disco. E o disco homenageia Portela, o Império Serrano, a Mangueira, o Salgueiro e o Velho Estácio de Sá, que é uma escola extinta, com sambas, são 16 sambas ao todo, em 5 faixas, e aí cada faixa você tem um pupurri com 3 ou 4 sambas de autoria de compositores aí ligados a essas 5 escolas de samba.
Pois é, mas faltou você dizer qual foi o seu trabalho nesse disco, antes de falar de cada faixa, por favor.
No disco, como eu falei, são 16 músicos. Eu tive o privilégio aí de escrever os arranjos com Luiz Henrique Andrade, que é um grande amigo também. E no disco eu toco cavaco e gravei o coro também. E agora, falando um pouco sobre cada faixa, a faixa que abre o disco é a faixa que homenageia a Portela. Eu acho que nessa faixa o que chama a atenção, e é o que primeiro se ouve, você tem ali o surdo de primeira e o surdo de segunda. A gente quis dar essa característica para essa faixa justamente para resgatar uma sonoridade de escola de samba mesmo, né? Quer dizer, nas gravações tradicionais de samba, você tem um surdo só fazendo a marcação, e nessa faixa a gente optou, apesar de todas as dificuldades que isso trouxe lá no momento da gravação, foi bem difícil de achar a afinação adequada para cada surdo, mas a gente quis manter esses dois surdos fazendo a marcação. Então a marcação é feita por duas pessoas, o que também foge dos padrões, mas o resultado eu acho que ficou bacana, o resultado ficou legal e chama atenção para esse detalhe nessa faixa. A segunda faixa homenageia o Salgueiro. É a faixa mais longa, que deu mais trabalho para gravar. A faixa que tem quase 12 minutos, então não pode errar nesses 12 minutos. É, são quatro sambas. E a faixa começa com uma cuíca sozinha. Quer dizer, você não tem nenhuma marcação ali, a cuíca sozinha, o Daniel da cuíca gravando. Depois vem os tamborins e um coro sem nenhuma instrumentação de harmonia, né? É um coro só coro e percussão. E aí depois entra o cavaco, o violão, enfim. É uma faixa que ficou diferente um pouco por isso. O Terreiro Grande já havia gravado esse samba que se chama Solidão, que é do Geraldo Babão. E a gente quis revisitar esse samba dando essa roupagem um pouquinho diferente, inovando um pouquinho nesse arranjo, que acho que o resultado também ficou bem bacana.
Pra sempre. chegou ao fim.
Bye.
Ouvimos as duas primeiras faixas do disco No Terreiro, que nos está sendo apresentado por Bernardo Castro. A primeira foi com Sambas da Portela, Segundo Rio, O Pior é Saber e Verdadeiro Amor, e depois Salgueiro, Solidão, Destino Pecador, Céu e Forro, e em 59 Balançamos a Roseira.
Na terceira faixa, em que a gente homenageia a Mangueira, eu chamo a atenção, primeiro para a introdução de Promete, que é o samba que abre a faixa. É uma introdução maravilhosa ali, solada no trombone pelo Conrado Bruno. E esse samba é um samba pouquíssimo conhecido, mas que foi gravado pelo Abílio Martins. Pouca gente conhece esse samba, apesar dele ter chegado, né, o Abílio Martins, de certa forma, representa algum sucesso e algum alcance, né, que a música em tese deveria ter. Mas é um samba pouco conhecido que a gente quis regravar. Esse é um dos motivos. A gente priorizou um repertório que talvez não fosse conhecido do grande público, e é um samba maravilhoso, com uma introdução lindíssima. E o segundo destaque vai para o segundo samba da faixa, que é o Vai Que Depois Eu Vou. Você tinha aquela dupla ali na Mangueira, que era o Zé da Zilda e a Zilda do Zé. E eu conheci esse samba no ensaio do Fernando Faro, a Zilda do Zé cantando esse samba aos prantos, porque o Zé da Zilda já havia morrido, e o samba diz justamente Vai Que Depois Eu Vou, né? Quer dizer, você já foi, tô aqui na terra te sentindo a sua falta, mas daqui a pouco a gente se encontra. E ela aos prantos cantando esse samba que é maravilhoso. A gente quis gravar esse samba.
Esse samba fez um sucesso imenso no carnaval, com as pessoas cantando alegres.
Alegres, pois é. Pois é. Zé com fome, exatamente.
Adoro essa história.
Quando disseste pra mim,
Bom, a quarta faixa é a faixa que homenageia o Império Serrano, e eu destaco justamente o primeiro samba, que é um samba que chama Fica, é um samba de autoria do Silas de Oliveira, que é um samba que eu conheci numa gravação informal do próprio Silas de Oliveira, ele cantando com um cavaquinho tocado de fundo, assim. Essa gravação está no YouTube, é difícil de achar ela também, mas é ele cantando sem compromisso algum, assim, e tem um cavaquinho de fundo. A gente quis revisitar esse samba com essa gravação interessante. Começa só o violão e o coro, e aí depois, quando você vai repetir o refrão, entra todo mundo e dá uma força grande, assim, para a gravação. É um arranjo que ficou interessante também.
Fica, o meu desejo é profundo, é açoite. Fica, fica comigo esta noite. Nunca é demais pedir para amar. Eu tenho medo de você ir e não voltar. Depois de tanto, tanto te esperar.
Thank you.
Na última faixa, que é a faixa que homenageia o Velho Estácio, que é uma escola já extinta, eu chamo a atenção para o último samba, que é um samba que se chama Adeus Estácio. Acho que tem uma mensagem aí, quer dizer, é a música que encerra o disco, está dando adeus. E é um adeus ao Estácio mesmo, que como escola acabou, uma escola que não aguentou sobreviver aí a tudo porque o samba passou, porque o carnaval passou ao longo do século XX. É uma escola que acabou morrendo, que acabou se extinguindo. E a gente decidiu terminar o disco com essa mensagem de adeus, mas lembrando do Estácio também, lembrando a importância que o Velho Estácio teve para o carnaval, para o samba de maneira geral. É um samba do Bid, que é um grande compositor, e a gente decidiu encerrar o disco com esse samba, dizendo adeus, mas relembrando da importância do Velho Estácio aí para o nosso samba.
Sofrendo, sem saber qual a razão, vou acabar morrendo, se não der sossego ao meu coração. Eu ando sofrendo, sem saber qual a razão, vou acabar morrendo.
as outras faixas do disco No Terreiro, que estão sendo apresentadas pelo músico, arranjador e pesquisador Bernardo Castro, tem sambas das escolas Mangueira, o samba Promete, Vai Que Depois Eu Vou e Mangueira, Império Serrano, Fica, O Império Desce e Nem Assim, e por último, Estácio, Ando Sofrendo, Madrugada e Adeus Estácio. E agora, Bernardo, por favor, conte para nós como começou essa sua ligação com a música e o que o levou à gravação desse disco.
Então, a minha relação com a música vem de muito cedo. Minha avó, professora de piano, eu comecei a estudar violão também bem pequeno, mas sempre estudei, sempre toquei, gostei de tocar, gostei de ouvir. Mas essa coisa de pesquisa, de ter um cuidado maior com o que se ouve, com o que se quer ouvir, com o que se quer tocar, e também a forma com que se ouve, isso começou mais recentemente, acho que de uns 5 anos para cá, eu comecei a ter esse cuidado maior, ter esse interesse maior por entender quem fez, por que fez, como fez, quem tocou no disco, por que, que essa faixa entrou, aquela não entrou. Enfim, esses bastidores que acabam ensinando tanta coisa pra gente. E aí, também acabei entrando mais na seara do samba. É o que eu mais pesquiso atualmente, mas gosto de outras coisas, pesquiso outras coisas também. Mas samba acho que é o que eu mais estudo hoje em dia. E aí, há algum tempo a gente já vinha com essa ideia de produzir alguma coisa, de entregar algum trabalho, algum registro fonográfico realmente. E em São Paulo você tem uma série de comunidades de samba que cultuam esse repertório de terreiro. Quer dizer, você tem o terreiro grande, você tem o samba de terreiro de Mauá, você tem o Terra Brasileira, você tem o Consulado da Portela de São Paulo. São comunidades de samba que a gente começou a frequentar para justamente aprender esse repertório, para beber da fonte. E eu me identifiquei muito com esse repertório, comecei a me interessar, comecei a estudar, e aí surgiu a ideia de fazer um trabalho justamente voltado para esse repertório, que é um repertório que resiste justamente nessas comunidades, mas é um repertório que não chega aos redutos de samba que a gente costuma frequentar mais facilmente, assim, por comodidade. É interessante esse repertório justamente por isso. Ele é extremamente valorizado nessas comunidades, mas ele não chega e ele não é conhecido pelo público que gosta de samba, conhece samba, mas não é interessado especificamente no samba de terreiro. Então ele tem essa particularidade. E aí, inspirado justamente por esse trabalho que essas comunidades fazem, eu pensei em fazer esse trabalho de registrar esses sambas que integram esse repertório de terreiro em disco. E aí a gente começou com todo o processo de idealização e de concepção do disco. Escrevemos os arranjos, eu e o Luiz Henrique Andrade, fizemos toda a concepção do disco, eu e o Guto, o Fabra fez toda a produção do disco. Mas assim, a gravação em si, quer dizer, a execução das faixas, a gente sempre teve a preocupação de deixar como uma coisa muito orgânica. A gente não queria ficar regravando até chegar à perfeição. A ideia era justamente você gravar alguma coisa que entregasse essa característica de ser uma música orgânica, de ser uma música espontânea, de ser uma música natural. A gente gravou sem metrônomo, a gente gravou com microfone central, quer dizer, você tinha 16 músicos ali, um microfone central era um microfone que ia comandar todo o processo de mixagem e de masterização. A ideia era você centrar toda a captação naquele microfone e só fazer as correções que fossem necessárias com os microfones individuais. A ideia era você ter um som de roda mesmo, um som de uma coisa super ao vivo, assim. E aí depois veio todo o processo de mixagem e masterização, que durou algum tempo, mas também sempre com essa diretriz de mexer o mínimo possível, mexer assim, vou mexer o que realmente precisa mexer, vou mexer no que realmente precisa mexer, mas o resto, assim, a essência da coisa, eu vou deixar como está ali. Então, foi essa a ideia do disco. É um disco que é recente, não tem nem um mês aí de lançado, mas que a gente espera que possa contribuir com a valorização e com a perpetuação desse repertório de terreiro. O disco está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, e neste ano a gente pretende lançar o disco em vinil, quer dizer, um LP do disco. Isso aí é um plano para os próximos meses. E nesse ano de 2023, até o fim do ano, um projeto pessoal, que é um sonho há algum tempo, pretendo lançar um disco em homenagem ao Elton Medeiros, com um repertório só de Elton, passando ali por toda a obra dele, por todos os discos, algumas composições inéditas também. E a ideia é até o fim do ano a gente ter esse trabalho. É um trabalho bacana também, resgatando esse repertório do Elton e relembrando ele, que nos deixou há pouco tempo. É um nome da nossa música que não pode ser esquecido de maneira alguma.
Isso mesmo. Então, por favor, prometa voltar aqui com esse novo trabalho logo que ele estiver pronto.
Tá prometido. Assim que o disco do Elton for lançado, eu volto aqui pra gente bater um papo sobre o disco, sobre o processo de produção, de concepção, sobre repertório. E agradeço aí mais uma vez o convite para estar aqui hoje batendo esse papo.
Nós é que temos a agradecer, Bernardo.
Bacana.
Muito obrigado. Valeu.
Assim chegamos aos minutos finais deste Domingo Brasil, número 1541, ouvindo faixas do disco No Terreiro ao Vivo, que já está disponível em todas as plataformas digitais.
Os temas de hoje foram participação especial de Bernardo Castro e nova edição do quadro Tirando de Letra com Jazz Teodoro. Há quase 30 anos temos este encontro aos domingos de 10 ao meio-dia para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda muito para ouvir. A seguir temos o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena continuar na nossa Rádio Universitária FM. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil, todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.